ou a alteração das zonas existentes. E, portanto, entendemos que esta, até que existam análises que manifestem que há, de facto, a necessidade de criação de uma nova zona, o zonamento está corretamente realizado. Relativamente ao projeto da Bivalor, o projeto da Bivalor tem vários objetivos. O primeiro é promover a regulação da atividade da apanha de bivalves no estuário do Tejo, minimizar os impactos ambientais e sensibilizar os setores da apanha e comercialização de bivalves para as questões relacionadas com a salubridade. A Bivalor é uma unidade de depósito, transformação e valorização de bivalves no estuário do Tejo, cujo investimento ascende a 2 milhões e meio de euros.
Destes 2 milhões e meio de euros, conclua-se, Sra. Secretária de Estado.
1 milhão e 626 mil euros é para o edifício. Cerca de 916 mil euros são para equipamentos. Como já foi referido pelo Sr. Ministro, é um projeto de investigação, mas é um projeto de transformação de bivalves, o que implica a cozura, porque nós temos bivalves da zona B, que são para depurar, bivalves da zona C, que são para transformar, e quando está em interdita a apanha, não podem ser apanhados. Portanto, o nosso objetivo é que
haja uma... Tem mesmo de concluir, Sra. Secretária de Estado, peço desculpa.
Que sejam todos de zona B, mas até conseguirmos atingir esse objetivo, temos esta unidade que permite a transformação dos bivalves e o seu consumo posterior. Para além de ter encontrado o problema que o Sr. Ministro já referiu no edifício, na empreitada, portanto, já ultrapassámos esse problema. Já temos, o IPMA já realiza a sua melhor avaliação e vamos iniciar a obra no próximo mês, como o Sr. Ministro já referiu. Portanto, temos aqui um prazo...
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado.
No próximo mês, a análise, o início da obra. Muito rápido. Relativamente à questão da trafaria...
Sra. Secretária de Estado, peço-lhe que conclua.
Muito rapidamente. Relativamente à questão da trafaria, nós reabilitámos a lota. Temos uma lota, fizemos um investimento de 245 mil euros. Atualmente a lota tem número de controle veterinário. Estamos a modernizar o portinho. Já foram transferidos 500 mil euros pelo Governo para a Doca Pesca, para a modernização do portinho. O portinho visa a criação de estruturas flutuantes para a costagem de embarcações, uma grua para o auxílio das cargas e descargas e o reordenamento e modernização das infraestruturas em terra. Portanto, para além disto, o Governo está a fazer um conjunto de outras iniciativas na zona do estuário do Tejo, como, por exemplo, o posto de vendagem do Barreiro, que já foi inaugurado em maio. Vamos inaugurar o posto de vendagem do Montijo em julho. Estamos a trabalhar em dois postos de vendagem em Alcochete. Portanto, temos um conjunto de iniciativas para melhorar todas as questões relativas à segurança alimentar na zona do estuário do Tejo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Este tempo vai ser descontado no tempo de encerramento. E, precisamente, vamos passar à fase de encerramento. Peço aos serviços que... providenciem os tempos. E, para encerrar este debate, por parte do Governo, tem a palavra o Sr. Ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos. Tem a palavra, se faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado. Agora quero agradecer também à Secretária de Estado. Isto aqui é mulher, não é? E quero também... Quero também agradecer a todos por terem participado neste e mais uma vez agradecer ao Partido Ecologista dos Verdes por ter trazido este assunto ao debate. Eu tenho a certeza que agora todos estamos mais cientes dos enormes desafios que temos pela frente e parece-nos mais evidente que há empenho em encontrar soluções, mas que não há passos de magia. Isto não se vai fazer também e não se vai resolver só com a nova unidade de Bivalor. Mas deixa-me reafirmar o interesse e o empenho do Governo da República, aliás explicitado bem pela Senhora Secretária de Estado das Pescas, na resolução dos problemas que são muito complexos, excedem naturalmente as fronteiras do estuário do Tejo, mas estão a ser implementadas em obras ao longo da nossa costa e no estuário do Tejo. Queremos e iremos trabalhar para melhorar a qualidade do Rio Tejo, continuar a trabalhar para isso, e já foi muito, muito já foi feito. A qualidade da água, como foi dito pelo Sr. Secretário de Estado da Conservação da Natureza, tem aumentado por empenho de todas as autoridades e também pelo investimento dos próprios municípios, mas ainda não está, de facto, completa. E tende a piorar, aliás, quando há problemas de chuvas e sentiu-se agora neste momento do Covid. Sabemos que subsistem problemas relacionados, pois, com as redes de saneamento e resolver existe um esforço concertado na melhoria da qualidade microbiológica do estuário do Tejo. E em termos de monitorização, deixem-me dizer-lhes que temos no IPMA uma entidade extremamente competente. A sua certificação e a qualidade do trabalho em que faz análises semanais foi reconhecida pela Direção-Geral Santé e continuará, de facto, a trabalhar neste contexto. Alcochete e Samoco, Montijo e Barreiro, Trafaria, são também locais em que a DOCA Pesca tem investido para melhorar as condições de todos que relacionam com a captura de recursos vivos. E se temos, de facto, o IPMA a conduzir a implantação desta estrutura bivalor, é por questões também administrativas e porque esta componente, para se realizar, tem que ter, esta infraestrutura tem que ter uma componente de investigação. Mas a ligação entre a DOCA Pesca e o IPMA é sempre, eu não consigo perceber assim, mas depois falo,
peço conclua, muito, Sr. Ministro.
A relação entre o IPMA e a DOCA Pesca é uma relação de irmandade e é uma relação em que se faz para encontrar os melhores objetivos, para termos, de facto, um peixe valorizado e saudável. Eu estou agora terminado porque, felizmente, o Secretário de Estado fez interviu durante algum tempo. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. E para concluir este debate, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva, do Grupo Parlamentar Os Verdes.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Os Verdes trouxeram para este debate de atualidade a apanha de bivalves no estuário do Tejo, com as questões ambientais, sociais, de saúde pública e laborais que lhe são inerentes. Sendo estas as razões fundamentais, como vimos hoje neste debate tão rico, que não necessita que se justifique a sua pertinência e atualidade. Em primeiro lugar, porque estamos a falar de um importante ecossistema onde a apanha desordenada de bivalves tem consequências na sua biodiversidade e exige medidas urgentes, sendo, aliás, um exemplo para outros estuários onde esta atividade coloca problemas semelhantes. Em segundo lugar, porque se colocam aspectos de saúde pública e segurança alimentar, para além das questões fiscais e de produção, a que é também necessário dar atenção. Por último, porque estamos a falar de uma comunidade muito significativa, podendo ultrapassar as 5 mil pessoas envolvidas no marisqueio, que não têm qualquer outra alternativa e dependem desta atividade para sobreviver. Antes de me referir a cada uma destas dimensões, permitam-me que faça referência a essa dimensão maior, a defesa de uma das grandes riquezas desta região metropolitana, o seu rio, o Tejo. Inspirador de poetas, via de comunicação ancestral, fonte de riqueza e alimento para milhões de portugueses, fornecedor de água e energia, que exige uma outra atenção do governo português. Atenção que tem de se estender às relações com Espanha e à renegociação dos acordos de Albufeira que regem a gestão dos caudais, defendendo designadamente caudais mínimos permanentes e não em média anualizada. Atenção aos megaprojetos no leito do rio, os que existem e os que querem ainda acrescentar, reafirmando a importância de que os rios devem correr livremente e desenvolver o seu ciclo de vida. Atenção aos focos de poluição e à subexploração do rio que continua à vista de toda a gente. Atenção a todo este belo estuário e ao seu imenso potencial. Estamos perante um grave problema ambiental. A atividade da apanha de bivalves no estuário do Tejo, como já aqui afirmamos, com a intensidade com que é feita, coloca problemas sérios. Por um lado, a apanha da ameijoa japonesa, uma espécie invasora que se adaptou às condições dos rios portugueses, é necessária. Mas esta apanha tem de ser feita de forma regulada para que seja sustentável e não coloque em causa a biodiversidade e o crescimento de outras espécies, como por exemplo a enguia. Por outro lado, trata-se de uma ação humana numa zona altamente sensível, que mexe com os ecossistemas, introduz outros focos de poluição e faz circular metais pesados e elementos tóxicos que estão depositados nos lodos. A defesa das condições deste ecossistema é fundamental e, como aqui dissemos, tem de ser feita a montante, mas exige uma firme preocupação e o estabelecimento de regras claras para esta atividade. Trata-se também, como dissemos, de um problema de saúde pública e de dimensão económica. A ameijoa fixa todos estes elementos poluidores e, se for introduzida no mercado e na alimentação humana nestas condições, vai ter repercussões sérias na saúde dos consumidores. Ora, a ausência de uma estrutura de depuração conjugada com a ilegalidade para que são empurrados estes apanhadores potencia em muito estes riscos. É indispensável que os mariscadores tenham um sítio onde entreguem o produto do seu trabalho para ser colocado, algum tempo depois, no mercado com todas as condições. E não se percebe o atraso na construção desta estrutura. O terreno escolhido não serve, escolham outra. Façam os estudos necessários, reconvertam estruturas ou edifícios abandonados nas zonas ribeirinhas. Já não se aguenta tanta inércia. Mas é também necessário trazer de forma regulada os mariscadores para a legalidade, para que não tenham medo de ser autuados quando tentam vender os bivalves. Além do mais, trata-se de perder milhares de euros em impostos ao empurrar este negócio para o circuito ilegal, muitas vezes indo parar a Espanha, para depois ser importado para ser consumido cá. Vejam bem. Por fim, Sr. Presidente, Srs. Deputados, não podíamos deixar de referir a dimensão social. Nos milhares de trabalhadores que se estima andarem na apanha de bivalves, temos pessoas que não encontram outra solução, que perderam os seus empregos, que não têm apoios sociais, laborais e que dependem disto para sobreviver. Mas também temos muitos, muitos mesmo, que vieram de propósito de paragens longínquas ao engano, mas sempre à procura de uma vida melhor, com um só objetivo, matar a fome a si e aos seus. Homens e mulheres que vemos da ponte de Vasco da Gama, que muitas vezes arriscam a própria vida por mais uma hora de trabalho, que vivem em condições indignas e sujeitas aos mais cruéis abusos laborais. Imigrantes em condições degradantes não estão só em Odmira, estão aqui, debaixo dos nossos olhos, bem perto deste Parlamento. Todos eles precisam de respostas e o Governo tem de lhes dar.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Chegamos assim ao fim da nossa ordem de trabalhos e, como habitualmente, a senhora secretária da mesa, Maria da Luz Rosinha, vai fazer os anúncios do costume. Faça favor, senhora deputada, tenha a palavra.
Muito obrigada, senhora presidente, e anuncio a entrada do projeto de lei 891, da iniciativa do Partido Socialista, que baixa à 13ª Comissão. O projeto de lei 892, da iniciativa do Partido Socialista, que baixa à 13ª Comissão. O projeto de lei 893, da iniciativa do Partido Socialista, que baixa à 13ª Comissão. O projeto de lei 894, do Partido Socialista, que baixa à 13ª Comissão. O projeto de lei 895, do Bloco de Esquerda, que baixa à 5ª Comissão. O projeto de lei 896, do Bloco de Esquerda, que baixa à 14ª Comissão, em conexão com a primeira. O projeto de resolução 1370, do Partido Comunista Português, que baixa à 3ª Comissão. O projeto de resolução 2375, da iniciativa do Partido Ecologista aos Verdes, que baixa à 2ª Comissão. E queria informar o plenário que os senhores deputados Paulo Neves e Sara Madruga da Costa, eleitos pela região da Madeira, eleitos pelo PSD da região da Madeira, e o senhor se encontram a assistir por videoconferência e encontram-se em isolamento profilático. Os senhores deputados Pedro Segonho, do Partido Socialista, João Coutinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal, e João Pinho de Almeida, do CDS-PP, que se encontram também a assistir. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Antes de nos despedirmos, lembro que a reunião plenária de amanhã começa às 10 horas, com a seguinte ordem do dia. Ponto 1, eleições a realizar para os órgãos externos, Conselho de Administração da Assembleia da República, Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa, Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Informação Criminal, Conselho Nacional de Saúde, Conselho Superior de Defesa Nacional. Ponto 2, proposta de lei número 13,